eu acho que a gente tem que entender até aquela famosa coisa que a gente cumprir, nós temos que nos brigar, né? E temos obrigação.
Ah, não, temos que
ter todo dia,
não vai ter facilidade. Eu estou com dor de você, não vai ter todo dia.
Rosana, olha, Rosana, nos 10 mandamentos não fala guarda o Shabá. Eu não consigo guardar totalmente.
Não, mas não é isso.
Então eu estou perdido.
Não, só de você estar tomando. Só de você tomar um cafezinho na rua, você já está transgredindo.
É,
você não pode.
Isso justo, talvez não. O cafezinho ainda tá bom, não tem problema.
Eu tô falando isso, porque não é o mínimo.
É, mas esse justo.
O cafezinho não é problema.
Não, mas é o mínimo, você não pode nem. Então, é uma transgressão de qualquer forma.
Você tá falando uma coisa tão. Por isso que você tem que estar assim. Você está transgredindo, você tem que estar evoluindo.
Então você tem que evoluir. Exatamente.
Agora, falar que não se transgride, isso nem existe.
Não, não, não. Toda hora, gente. Então, isso não é uma transgressão, é?
É, e não é. Porque a pessoa que nasceu numa casa como essa, ele tem a tentação de querer conhecer outras coisas. Eu tenho que treinar.
Não apaga nem a tentadora. Eu estava pensando aqui e minha mão estava agindo.
Então põe um durex. Põe um durexinho
nos. Eu estava no banheiro, não pode fazer.
Então você põe uma fita. Você põe uma fita para lembrar.
Até hoje,
você não pode tomar café.
Qual seria a graça?
Ele foi muito generoso da minha vida. Mas era uma coisa mais difícil. Se Deus não tivesse dado o livre-arbítrio, a gente não tinha tempo. Não tinha tempo. Esse livre-arbítrio que
fazia. Por um lado, entre aspas, ele atrapalha. Não é que ele atrapalha.
Mas a gente pensa.
Ele é que causa com que você tenha méritos.
Mas
teria graça. Senão não teria graça nenhuma.
Se não tivesse nada pra fazer, nada pra ficar.
Se uma
pessoa
fizesse uma coisa errada,
caísse
um raio na cabeça dela, o outro que fazia isso, vai falar, eu não vou fazer coisa errada. Isso não é isso. Então,
você mas não tivesse
é
amor.
Aí não pode cair um raio.
Quando a senhora vai chegar pela cara aqui?
Não coisa errada.
Você vai pagar depois também se fizer besteira.
Nossa,
a princípio, sim. Você pode pedir para Shem para orientar a pessoa e ajudar a pessoa a fazer tshuva. Perdoar sem chuva?
Então, por que você fica... É fácil, é fácil. É fácil você voltar.
É, não tá chuva.
Não
vai dizer.
Quando eu falar, você não vai estar acreditando em meio caminho.
Agora, volta àquela questão. Eu sempre ouço, com todo respeito ao religioso, ao erro, a gente tem chuva, mas é muito mais difícil. Eu acho que coisa disso que tem mais sério. O cara que não nasce mesmo, o negócio...
Também é mitzvah.
Também é mitzvah, mas eu
digo assim, coisa de judeu mesmo.
Quem não nasceu em berço religioso tem muito mais mérito, no fundo, do que quem nasceu em berço.
É uma luta, né?
Porque é uma luta árdua, enorme e infinita.
Agora é relativo isso que você está falando. Você pode nascer em uma família ortodoxa e a família ortodoxa rezar de manhã, tarde e noite e fazer diversas
coisas. Desde falar, você não viu, você não prestou atenção. As mitzvot, você não prestou. A gente comete infrações perante o outro, mas a gente comete os não cumprimentos também das missões. É. Coisas que a gente já nasce no...
Fazendo naturalmente.
A gente não sabe o que é não comer cachê, o que é não...
O Ivo, comer uma café da família.
Não estou falando com a gente foda. Não estou falando do erro, de
uma café na família. Cumprir a sua própria pessoa.
Não é? O ser humano tem nome.
É um canal de comunicação. Mas por que você acha que é uma família ortodoxa?
Aquele que, como eles
cumpriram
o Shabat muito melhor que eu, como
Deus.
Não,
peraí. Ele
pode cumprir o Shabat.
Acho que é uma coisa mais natural.
É, mas não é não.
As crianças, é uma coisa natural. Shabat, Shabat.
Mas é que você está falando outra coisa.
Você está falando outra coisa. Está
falando assim.
Ah, eles têm. Eles estão na frente.
Lógico que não.
Os cumprimentos da Torá.
Lógico que eles estão na frente.
Cumpre, e ainda ofendo a pessoa, brigo com a minha filha, brigo com a minha filha. Faz tudo errado.
Uma bagunça
geral. Eu defendo em erros das 613 que eu não consigo. Ninguém consegue, não sei. Mas eu, com certeza, não. Então eu faço que é de vez do meu livre-arbítrio, que eu escolho errado, faço coisas erradas, e não cumpro as esforças que eles nascerem bem. Eu não concordo que sim, é errada.
Mas quando Deus faz o mundo, né? Deus não olha só você, ele vai olhar tudo que está à sua volta.
Ah,
você,
é verdade.
Na não, sua situação, da onde você vem,
é
muito mais valor do que o
outro. É isso que eu queria falar agora.
Porque Deus é maior.
Você está no contexto diferente.
Está tudo bem, não transfere nada.
Até se você recebeu a informação. Ou seja, você não era pela ignorância.
Agora, já sabe. E aí, por isso que não pode voltar atrás, que você já começou.
Onde estão as suas colegas esta hora da noite?
Tem gente que
diz que não
quer estudar. Tem gente que diz que não quer
estudar. Então.
Não, sem dúvida.
O Arnaldo fala todo dia, se a gente estivesse numa família ortodoxa, as coisas iam ser mais fáceis. Ele fala todo dia isso, eu acho.
Não, o que quer dizer?
São mais fáceis, eu acho. A criação dos filhos, tudo é mais fácil.
Não, isso é relativo. Você não pode pegar por aí.
Ah, eu acredito nisso.
Não, você tem que dar esse caso.
É, se a gente tivesse inserido numa família, poderia ser mais fácil.
De jeito nenhum. Eu ainda estou questionando a carne cachê. Quando eu estava nos amigos, eu tive um saruê, eu fui comer. Ele também come tudo cachê. Eu fui, minha filha foi no Leste.
Onde você foi?
Num amigo meu, que mora na minha frente, fazendo o cachê.
Saruê?
Tá, e aí?
Ah, no
Ricardo.
Na minha nora.
E aí, eu estava lá e a gente estava no Leste. Então a gente estava falando, aí foi cheio de carne cachê para ele, até todas as carnes. Aí o meu amigo Ricardo, que é muito mais tempo cachê, ele falou, eu também detesto. Eu falei, como assim? Você não está acostumado? Mas o que eu quero dizer, ele comia fora, comeu ainda como, ele fazia um monte de coisas, é mais difícil. Você acha que não
porque você não tem opção. Você não tem, eles não têm opção.
Você nunca comeu fora.
É verdade. Isso é verdade. Mas,
por exemplo,
não quer dizer que uma pessoa que cresceu numa casa assim não tenha a tentação de querer conhecer isso.
Isso é outra coisa.
Não quer dizer, por exemplo,
Rosana.
Não é questão de questionar ou não questionar. Estou falando, é questão de uma tentação. O homem está no mundo para passar por determinadas tentações. Então, ele passa na frente de uma doceria, por exemplo. Rosana, o cara passa na frente de uma doceria com aquele cheiro maravilhoso. Não dá vontade de entrar? O sujeito passa na frente de uma doceria com aquele cheiro delicioso, ele vê aqueles bolos maravilhosos. Não dá vontade dele entrar? Não, não. Por que ele vai atravessar a rua? Não.
Por exemplo, você está se questionando de carne kasher ou não?
Não, eu nem penso. Não.
Não, por exemplo, na minha família, também, em relação a essa, eu cresci numa família que sempre teve carne kashé na casa dos meus pais. Sim, mas na casa
dos meus pais.
Não, mas por exemplo, já é uma coisa a mais, por exemplo. Jamais eu ia comprar uma carne pra pôr na minha casa que não fosse kashé.
Então, por exemplo, eu sei que eu não vou voltar. Eu odeio
virando
vegetariano.
Não, mas eu nem tinha essa outra opção.
Ela já não
tinha
casa. A pessoa come kasher, que ela é melhor do que aquela que não come kasher.
Não é, não falei de melhor.
Não,
você
não está falando por aí.
Você está falando de melhor, você não tem ideia.
Facilidade.
É o próprio processo.
É o que é você em relação a você.
Não quer dizer que a pessoa só porque você é melhor do que a pessoa.
É tão difícil. Ortodoxo. Como é difícil para quem não é.
Aliás, esse que eu sou vegetariana não faz sentido. Mas não é só comer cachorro com peixe. Ele dá com
não,
Mas isso é uma coisa não justifica a outra. Tem a mesma coisa com a outra. Se é fácil comer kasher, então todo mundo deveria comer kasher, porque é fácil. Então todo mundo deveria comer kasher.
É,
hoje em dia, então, é mais fácil ainda. Então todo mundo deveria comer kasher. E no final das contas você vê que não é assim. Então quer dizer que não é tão fácil. Então por que você diz que é fácil? Não é fácil.
É mais fácil do que eu quis falar. Mais fácil do que ela chorará.
Não dá pra generalizar. Eu não pode achar que quem nasce numa família ortodoxa, as coisas para ela, em termos de chuvá, é mais fácil. E
não,
aquele que não,
não quer dizer nada.
Não quer dizer nada. Isso.
Por quê? Porque cada coisa é uma coisa, entendeu? Chuvá quanto a... chuvar quanto a uma coisa é uma coisa, chuvar quanto a outra coisa é outra coisa.
Para alguns aspectos vai ser mais fácil, para alguns vai ser mais difícil.
Então, mas, por exemplo, vocês podem se concentrar em outras chuvotas, fala, existe plural? Fazer outra chuvota, você não precisa fazer da não comer fora, do pôr filho. Não, em que põe? A mulher não põe. Mas, por exemplo, a minha reza, cada vez eu vou aprimorar. Você já sabe, decora. A Geni já faz direitinho. Quer dizer, ela cumpre muito mais coisas.
Uma pessoa come caché, mas de repente ele passa, como ele falou, passa em frente a uma churrascaria, tem que aquele dia. Ele pode ter vontade de entrar e comer.
Mas a gente mas ninguém vai entrar e comer.
Eu como. Isso que eu falei.
Mas existe gente que está indo.
Tem gente que acaba sem querer entrando. Não aguenta. E aí?
Duvido.
Sabe, só essa vez eu vou experimentar porque não dá.
Eu quis dizer de modo geral que tem tantas muitas fotos que nós estamos atrasados, né? E que não sei se vamos um dia.
Mas é outro balanço.
Sim, mas e aí? Mas e aí? E você rouba? Não rouba. Então, você já não precisa fazer chuvá de roubo. Então você já está um passo à frente de muita gente. Então o que tem a ver uma coisa com a outra? Por exemplo, vamos supor carne kasher. Você come carne kasher?
Em casa.
Tá bom, tem muita gente que nem isso faz. Então você já não está um passo à frente?
Eu estava falando ontem para mim. Eu estava falando, nossa, gente, não sei o quê, porque eu frequento de férias, né? Então, perante o diferente, talvez eu seja que nem... Tem muitas que nem eu agora no diferente, mas quando eu saio do diferente, eu vejo que eu sou muito mais que a maioria dos judeus que nem sabe que é Rosh Hashanah. Que vamos trabalhar normal, que a vida é normal, oba-oba. Quer dizer, o Nick falou, a gente está muito acima de tanta gente, não olha que a gente não está, né? Porque ele dá um... Se você faz um... É o que você falou, se a gente anotar tudo...
Não, o importante é a sua referência, a sua auto-referência, ou seja, olha o que você fez, o que você fez ontem, o que você faz hoje e o que você pode fazer amanhã. Não é olhar para o lado.
É isso que você quer falar.
É um processo individual. Quando você for lá pensar conta, eu fico
sozinha. Lá em cima... Não, é verdade, assim já tem razão. Lá em cima não é igual redação na escola. Rosana, lá em cima não é igual redação na escola, que o professor compara uma com a outra. Deus vai olhar e falar, deixa eu ver o que você tem. Você tinha isso. No... Aí você vai falar, não, mas o meu vizinho... Não é seu vizinho ainda mora lá embaixo. E aí, o que tem a ver com você?
Posso falar?
É uma questão de superação, né?
E aí, é sozinho.
É aquele... Tem família
lá em cima, meio.
Quê?
Não tem família lá em cima, a gente não conta com a família. Você
não. Tá, sim, mas são almas, não é mesmo
conceito. Mas eu sei quem é meu marido, nem sei.
Não tem isso. Não existe conceito. Quer dizer, ou a alma é a mesma ou não é. Acabou, não tem.
Ou a alma é a mesma.
Quer dizer, marido e esposa é uma alma só.
Eu queria fazer algumas observações.
Alma.
Isso que a Rosana falou. É, que a Cíntia falou, acho que está certíssimo. A gente nunca tem que se comparar com os outros. Tem que ver de você mesma. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa está aqui e a outra, e o vizinho está aqui. Só que essa pessoa aqui é o máximo que ela consegue chegar. Ela atingiu o máximo dela. Só que esse vizinho parece que está acima. Só que o potencial dele era para estar aqui e ele está aqui. Então, ele perante ele está baixo, mas perante os outros parece que está alto. E esse, que o coitadinho parece que está baixo, mas pela limitação dele, ele chegou no limite dele.
É isso que eu quis falar. Então, dá para analisar que uma família ortodoxa, ela, porque ela cumpre o Shabbat e ela é kasher, ela é mais não, ou menos do que a outra.
É isso que eu falei.
Ela não falou isso.
Ela não falou isso.
Eu não falei.
Você falou que era mais fácil.
Não falei, família não. Mas faz porque
eu falei. Eu falei, não foi a Bettina que falou.
Eu cumprimento.
Não, quis dizer que para ele, kasher não é uma tentação igual para alguém que...
Sim, é isso que eu...
Para ele, tem Shabbat não é uma tentação igual para outra
pessoa. Mas ela entendeu que nem os rabinos que roubavam. Meu pai teve um cliente que eu vi quando era menor. Esse negócio que cada um atinge o potencial que consegue.
Até onde você conseguiu. De repente, para você foi um longo caminho. Você está entendendo? O outro que tem potencial para ele mais.
Não, ele é mais. Quanto maior ia te top, maior ia te falar, não é?
Sim.
Não, mas e aí o que tem?
É contrabalanço.
Como assim?
Quanto maior impulso.
Você vai ficando boa só de um lado, você também vai ficando ruim do outro.
Não, não é isso. Não é bem assim. Não, o que ela está querendo dizer, Rosana, o que ela está querendo dizer é o seguinte: a tentação que um tzadik tem. Ela fala sobre tzadik e rachá, não fala de religioso, ortodoxo e outras besteiras mais. Ela fala sobre tzadik e rachá. Ela fala que o yetzará do tzadik é maior do que o do rachá. Por quê? Porque, vamos lembrar, para que serve o Yetzirah? Para dar um equilíbrio nas forças e você ter um livre-arbítrio. Então, se o sujeito já, de qualquer jeito, por natureza, faz uma coisa errada, não precisa ter um Yetzirah muito forte para jogar ele. Ele já está quase no penhasco. Um tzadik, se o cara se preocupa em fazer tudo muito, 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 muito bem, tudo certinho, então o outro lado precisa empurrar ele com mais força para ter um livre-arbítrio. Senão não tem equilíbrio. Então, pro tzadik... Como? Não é ser um pouco ruim. O Yetzirah quer dizer a força que empurra ele, que estimula ele a querer fazer o mal e querer fazer o errado, é mais forte. O tzadik para lidar com o Yetzirah é mais difícil do que para a gente. Porque...
Abraham Avinu, quando ele foi fazer aquele saco, veio aquela água enorme.
Exatamente. Ah, peso e contrapeso. Exatamente. Igual minha esposa aqui está falando. Se uma pessoa qualquer fosse fazer a Kedat Yitzhak, precisava de alguma coisa assim muito grandiosa para ele deixar de fazer? Não precisa muito. A pessoa acorda de manhã, hoje está frio, eu não vou na sinagoga. Ah, hoje não sei o que lá. A carne kasher está cara, não vou comprar. Qualquer desculpa é motivo para. Agora, para Abraham Avinu não ir em Akedat Yitzhak, não bastava só um motivo bobo, porque ele não vai cair nessas. Para ele, a força forte é muito mais forte. Então precisava vir o Satan e falar para ele, você vai fazer uma coisa dessas? E botou um lago na frente dele para ele entrar dentro da água, chegar no nariz e falar, Deus, você quer ou não quer que eu vou fazer Akedat Yitzhak? Eu estou morrendo aqui, mas eu vou em frente. Então, para o tzadik, a tentação... precisa ser muito mais forte, muito maior. O desafio precisa ser maior para que tenha, de fato, um equilíbrio de forças.
É.
para uma pessoa que não está nesse nível, qualquer motivo é motivo para desculpa, para não dá para fazer isso, não dá. Por quê? Porque a pessoa não está com vontade. Por que não está com vontade? Porque ele não está num nível tal, que ele tem um estímulo para fazer as coisas mais...
Outro ia pensar que é um sinal de axé. Olha, tem algo, então acho que não é para ir.
Por exemplo.
E
hoje está
pensando muito.
Depois tem outra coisa que eu vou precisar.
Acordou?
As mitzvot são muitas, mas tem uma coisa chamada os caracteres.
Agora, uma mudança interna é um negócio para uma vida toda.
Mesmo quem comprou de
fora. Claro, senão já alcançaram, acabou. Precisa nem até sentir, vocês não vão
fazer charla.
Eu digo vocês o que já cumprem muito.
Não, porque não é.
Eu acho que os sabinos falam, muitas vezes, eu já ouvi em muitas palestras, sempre a mesma coisa. Eles falam assim, é muito, vocês cruzem os braços, todo mundo cruza os braços. Agora cruza do outro jeito, né? Você nem sabe como você faz.
É.
Não é verdade?
Então,
você imagina mudar uma personalidade.
É, como a gente
diz. Para Vistar Salanta falava que mudar uma midá, uma característica da pessoa é mais difícil que estudar 1000 tratados talmúdicos.
Claro.
É difícil? Lógico que é. É um trabalho? É um trabalho. Mas não justifica uma coisa a outra. Não é? Eu, sabe uma coisa? Eu preciso trabalhar muito mais as minhas virtudes, então deixa a carne kasher para lá, o Shabbat para lá, Yom Tov, Rosh Hashanah, que por isso tudo deixa, porque isso é fácil. Eu vou começar pelo mais difícil. Mas aí nunca chega nisso também. Então, precisa ter um equilíbrio, precisa ter as duas coisas, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Que Deus nos deu justamente são para nos definir. Todas elas são.
Não fica muito simples. Ah, bom, vou tentar ser. Não.
O fato de você recusar certas coisas, simplesmente porque Deus te pediu, você já fica assim. É. Você não é um animal, você é um ser humano que.
Raciocina e que tem força de si.
Não, mas por um lado você tem que começar com o que é mais fácil, pra, senão você nunca vai começar.
Tá bom, que seja, mas o que é mais fácil?
Pensando que depois você vai conseguir fazer mais difícil. Você nunca tem um pontapé inicial que nunca cai. Pra que o dia que você vai fazer a ligar? Você vai começar a sua ligação pra você se
sentir bem. Tudo precisa ser fases. Ou quem fala eu não sei
e não quer saber.
Eu
já falei com a minha vida, nós tivemos uma discussão. E mais que muita gente já está. Porque a minha filha, as duas se rejeitam mais, frequentam coisas judaicas, e Sérgio Leste leva, sou irmã, sei tempo toda ela foi rabina, não sei o quê. E o namorado, as duas namoram judeus, pai, mãe, são todos judeus. Um é totalmente desligado, vem de uma coisa meio socialista, o pai já. Aí a Karen. Na minha casa é cachê, não existe a menor possibilidade de se casar com ele, de trabalhar, não existe. Ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, epa, meu amor, você não vai fingir nada. Você não vai ter nunca um casamento. Nem um casamento, muito menos um casamento feliz.
Aos poucos,
né? Aí ela começou a dizer, ah, não sei o quê. Aí ele falou, 15 anos a mamãe, eu forcei a mamãe a fazer um monte de coisa, porque a mamãe, quem decide é a mulher, mas você não vai fingir nada. Se ele não estudar, começa ele fazendo isso, estudar, aí a lógica, o sentido. Ele é um robô que você mandou, ele vai fazer?
Não.
E aí, quer dizer, é complicado isso.
precisa saber conviver também.
Não, mas o casamento judaico, para você cumprir, para você melhorar, precisa estudar. Se um estuda, o outro não. Ou se um já vem de uma casa e o outro não, ela buscou. A gente tem que sempre buscar. E é o que eu falei da minha filha. Quando um é super, é mais e o outro é nada, é complicado isso.
Você fala, não é possível.
Mas a verdade é que não dá para você seguir coisas que você não entende a razão se você não estuda.
É.
O trabalho do Meir, volta a falar, é isso que faz a gente ser diferente do que a gente
mas
era.
Mas uma coisa não impede a outra. Você pode começar com o mesmo se você não entende. Você tem que buscar. Mas você tem que fazer o mesmo. Por isso mesmo, você tem que estudar.
Geralmente eu contrário, você vê essas coisas por tradição, você não sabe, porque eu fazia coisas que meu avô, ele nunca falou em português, e a gente fazia aqueles por exemplo, teve as festas de 4 horas e não sei o que. Eu fazia, eu aprendi também. E todas as outras tradições.
Não, porque eu lembrei aqui que estão falando. Uma vez teve um cara aqui. Um tio, uma coisa simples. Para variar, estava conversando no meio da reza, a pessoa, e eu falei para ele, chegou a hora que o Hazan fala Modim, falei, fala Modim. Eu apontei para ele no Sidur, para ele, sei lá. Não, enquanto eu não entender o que vem a ser isso, eu não vou fazer. Eu falei, em primeiro lugar, você está indo completamente contrário ao teu tataravô, porque teu tataravô recebeu a Torá no Monte Sinai, falando que a gente vai fazer e depois a gente vai ouvir. Então primeiro a gente vai fazer o que Deus pede, depois eu vou entender. Então primeiro você faz modim, você está na sinagoga, você faz junto com todo mundo, depois eu posso explicar por quê. Tudo bem, eu depois expliquei para ele. Eu queria saber se ele ainda faz modim hoje.
Faz?
Não. Quer dizer, se a pessoa não tem vontade de fazer, não adianta ficar explicando. Não, só se eu souber eu vou fazer, é papo furado. Desculpa, não vai fazer. Então não é assim que funciona. A gente precisa buscar fazer as coisas porque a gente sabe que... Se a Shem falou... Não, isso certeza que não vai funcionar.
Não,
lógico que não.
Estudou, aprendeu, o outro não sabe nada, nunca entendeu.
Então a pessoa precisa querer, se ele não quer, não adianta forçar.
Se ele quiser, o resultado corre. Ele fingiu isso.
Viu? O livre-arbítrio está atrapalhando aí também. Tô brincando. É lógico. Se a pessoa quer, aí sim ele vai poder buscar. Se ele não quer, não adianta. Como você vai forçar? Obrigar alguém? Não dá para obrigar.
Eu não perguntei para o Arnaldo se ele queria ou não pegar chefe.
Tudo bem, mas então a pessoa se toca sozinha, mas não tem jeito.
Sim, meu irmão.
Não, mas na casa quem adora cozinha é a mulher.
O Arnaldo não teve opção.
Tem uma motivação.
Ele não era caché na casa dele. Sinto muito.
Fica sem significado nenhum. Tem que vir aqui dentro. Não fica um dia que eu tomo.
É isso, né?
Ele não conseguiu acabar.
Quase 9. A gente fala segunda, se Deus quiser. Tá bom? Segunda-feira. Como?
Por que que o Rosh Hashanah vem antes de Yom Kippur?
Sim, então eu vou ter que falar, mas né? A resposta é pelo menos uns 20 minutos.
Não, hoje, amanhã eu já vou.
Continua a outra.